5, 4, 3, 2, 1, Showing you cats!
Olá, sejam bem-vindos ao JohnnyCast, um podcast de games, cinema, HQs, variedades e inutilidades. Bom pessoal, esse é mais um JohnnyCast. No programa de hoje nós vamos falar sobre os vilões. Vamos falar sobre vilania, sobre peste ruim, espírito de porco, sobre aquele carinha que atormentou seus sonhos durante muito tempo, na sua infância ou em qualquer época da sua vida. Ele estava naquele livro que você leu, ele estava na história de quadrinhos que você guardou com muito carinho, ele estava no cinema te deixando com medo. Ele estava na tua casa, no meio dos teus brinquedos, quem sabe? Esses vilões que marcaram as nossas vidas, em todos os tempos e em todas as mídias. Eu sou Anderson e eu sou tão discreto quanto lágrimas na chuva. E eu estou aqui com o Marcos Caldas.
Existe um velho provérbio Klingon que diz que a vingança é um prato que é melhor servido frio.
Também com o Lucas Matos.
E vocês morrerão daqui a 40 segundos, porque eu já escrevi o nome de vocês.
E o nosso convidado especial, Léo Vidal.
Welcome.
Eu não li 50 tons de cinza.
Esse é o time especial que vai falar sobre os vilões que marcaram individualmente as nossas vidas. Vamos começar uma rodada bem simples aqui no papo. Como somos bons anfitriões, vamos deixar o convidado falar primeiro. E aí, Leonardo, conta pra gente. Não precisa ser em ordem de importância, não precisa ser em ordem de maior ou menor vilania. Até porque, para as pessoas que escutarem não ficarem julgando.
Ah, pro Leonardo, esse é o maior vilão da vida dele.
Fala aí do seu primeiro grande vilão, aquele que te botou medo, aquele que mudou a sua personalidade ou aquele apenas que te deu um cagaço e você nunca mais quis olhar para ele ou saber dele.
Pra mim não existe essa coisa de ter uma relação de temer o vilão e tal. Porque eu gosto muito do vilão que você consegue entender e você consegue mais ou menos tomar parte pela motivação dele. E tem também o vilão que ele é alegórico, mas assim, ele é feito pra se encaixar dentro daquela história de determinada maneira. Um exemplo desse vilão que ele é feito pra se encaixar na história é o Coringa. Coringa do vilão do Batman, todo mundo conhece, mas principalmente ali pós Era de Ferro dos quadrinhos ali no final de 1980. O que é que acontece? O Coringa, ele é uma grande alegoria, literalmente, ele é um palhaço, mas ele é uma antítese, ele vem pra ser uma antítese perfeita de tudo que é o próprio Batman, entendeu? Ele é o espelho do herói dele, certo? Primeiro que o Batman, ele adota uma simbologia que busca trazer o medo e o terror para as pessoas, né? Mas ele é o herói, isso é meio contraditório. E Coringa adota uma simbologia teoricamente feliz, porque ele é um palhaço, mas ele espalha o caos e a discórdia no mundo e sai matando geral. Tem também a questão do Batman ser o maníaco de controle, ele é quase um autista, porque ele tem que estar no controle de tudo, é muito doido.
Are you sure?
E o Coringa, ele é totalmente caótico e ele quer provar que tudo, não, toda a ordem. E aí vem a coisa interessante, porque o Batman quer pôr a ordem, ele quer estabelecer a ordem, prezar a ordem, E o Coringa vem querendo mostrar, se chocando com ele, que é, a ordem é uma piada, que não existe ordem. Toda forma como a sociedade se organiza, na verdade, é uma grande piada. Porque ao mesmo tempo em que a gente se policia e tenta se organizar como sociedade, a gente mesmo se burla, a gente mesmo burla as nossas regras. E é tudo uma grande piada, porque é tudo hipocrisia e é tudo fachada. Tudo uma grande imbecilidade, hipocrisia da sociedade.
I don't want to kill you. What would I do without you? No, you. You complete me.
Interessante, você fez essa comparação. Eu nunca tinha realmente atentado para isso, que a figura do herói, do Batman, o morcego, é aquela coisa aterrorizante, que vem para realmente botar medo, causar Exato. Terror. O morcego na noite, tem todo o mito do vampiro envolvido com o morcego, e coisa que tá no subconsciente da humanidade há muito tempo. E realmente o vilão dele tem a alegoria contrária, que é o palhaço, que traz felicidade, que é engraçado, que faz a outra pessoa rir. Interessante, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Não sei se o Bob Kane fez isso proposital na hora de criar o Batman ou o Coringa.
A questão do palhaço também tem uma ligação com o terror, né?
Eu tinha medo de palhaço. Questão...
Você tinha medo de palhaço, mano?
Exatamente, muita gente tinha medo de palhaço.
O Lucas, como é o medrosinho dos Johnny Casters, eu sei que ele tinha medo de palhaço, com certeza, eu não preciso nem confessar. Com certeza
verdade,
ele tinha medo
não.
de palhaço.
Come on, don't bullshit me.
Nenhum medo especial envolvendo palhaço, não, por incrível que pareça, mas, como eu falei, é algo que passa no imaginário geral, assim. Como a gente já viu aqui, de quatro pessoas, já tem um que já falou que tinha medo de palhaço. Meu irmão, se não me engano, tinha medo de palhaço quando eu era pequeno.
O meu medo de palhaço vem muito da figura mais antiga dos palhaços, principalmente no cinema da década de 30, aquele cinema mudo. O palhaço era uma figura bizarra. E a caracterização dele era muito sinistra, assim, a maquiagem pesada e os trejeitos exagerados, então acabava trazendo um pouco de medo. E só corrigindo o que o Anderson falou, o Coringa foi criado pelo Jerry Hobbs. Uma outra coisa que eu acho legal do Coringa como personagem, em todas as mídias, né, porque a gente já viu ele nos quadrinhos, nas animações, no cinema...
Nos
games também. E cada autor que trabalhou com o Coringa teve a oportunidade de explorar um determinado aspecto da psique dele que ainda não tinha sido explorado. Então a gente tem um dos personagens mais ricos, acho, de todas as mídias, para se trabalhar o mal como ponto-chave,
o
né?
Coringa.
O mal psicológico do Coringa, porque ele é um cara indeterminado.
Ele é aquele misto, ele é aquela pintura escrachada de tudo que a psique humana tem de doente. Tem de problemático.
Tu fala batendo palma, Leonardo? Dá mais a mão desse menino aí, pelo amor de Deus.
Eu falei.
Ele só fala batendo palma? Cara, eu bota a mão no teclado, fica digitando.
Eu vou botar a mão nas coxas, eu vou botar a mão nas coxas. I want to break free.
Ou então faça como o coelhinho, né? Você sabe, né? A história do coelhinho. Coelhinho, se eu fosse como tu. Parava de bater palma e... Complete a frase.
Gesticulo muito.
Sim, voltando ao Coringa, tem até uma frase no filme do Dark Knight que ele diz que o Coringa é como aquele cachorro que corre atrás da roda de um carro. Ele não sabe o que fazer depois que ele consegue o objetivo dele.
É porque, na verdade, ele nem tem um objetivo. É como o cachorro que corre atrás do carro. Ele não tem um real objetivo de pegar. É pela corrida, entendeu? Então o Coringa é por isso, ele na verdade, tudo que ele faz, ele quer ver no que vai dar, ele quer ver qual é o resultado e ele quer provar, na verdade ele tem um ponto que ele quer provar que nada é verdade, que tudo é uma piada e de que tudo é corruptível e tudo é passível de tender ao caos, entendeu? Tudo é passível de entropia. E aí é o objeto que não pode ser parado tentando colidir com aquilo que não pode ser movido, entendeu? Se você reparar numa coisa engraçada, se você olhar o canon do Batman, você vai ver vários momentos onde o Coringa tem a vida dele por um fio. Ele pode morrer naquele momento. E ele só teme pela vida dele se não for o Batman que estiver a ponto de matá-lo. É tão engraçado porque parece que se for o Batman que matar ele, porque o Batman tem a regra máxima que ele não vai matar. Ele não vai matar ninguém, ele não vai tirar uma vida. E nisso, o Coringa está disposto a pagar o preço máximo, que é a vida dele, e ele morre rindo. Pra provar que não existe essa coisa que é incorruptível. que o Batman é também corruptível, que ele mesmo pode corromper.
Essa parte aí, eu tava lembrando de uma cena que mostra bem essa dualidade. Não sei se vocês lembram aquela cena do Dark Knight, né, com a Heath Ledger, e o Batman tá segurando ele por um fio, né, e ele tá ao contrário, quase pra cair, né. A câmera muda e mostra eles exatamente de baixo e de cima como contrários, como se você percebesse que aquele local onde eles estavam era o nível, e um faz parte da parte de baixo e o outro da parte de cima. Eles são opostos, estão de lados diferentes. Tem essa ligação com essa filosofia oriental, né, do yin e yang. É uma percepção mais do próprio Coringa, né, de que eles são dois lados da mesma moeda.
Eles são complementares. Evening, Commissioner.
A gente teve o Coringa na série do Batman do Adam West, que era vivido pelo George Romero, que era um escracho total. Aí a gente teve depois a versão animada da Filmation, que nada mais era do que a transposição da TV live action para animação. E aí a gente, porra, ainda é um personagem legal. Teve a fase dos quadrinhos lá da época, que era desenhada pelo Jim Aparo, que acho que foi quando se definiu mais um pouco essa personalidade dele de palhaço do crime. É, a loucura ficou mais evidente, né? E aí, a sucessão de mudanças na psique do personagem. O Coringa da animação de 94, pra mim, é um dos mais perfeitos, assim, porque ele vai, durante a série, ele vai de todos os extremos, desde do cara que tá estritamente pensando em lucro, no caso do crime, até o maluco mesmo que só quer ver o Batman se ferrar, né? E ele abrange todas essas vertentes do personagem na série, é muito legal. O Alan Moore escreveu A Piada Mortal e aí definiu o padrão, esse aqui é o Coringa e tal.
Piada Mortal, excelente.
A Piada Mortal mesmo define um padrão pro Coringa. Eu acho que ele é uma graphic novel, assim, uma série. Define um padrão pro Coringa, da mesma forma que o Cavaleiro das Trevas faz a mesma coisa pelo Batman. Sonha um novo padrão. E A Piada Mortal é pro Coringa, como essa graphic novel é pro Batman. Eles são realmente é um ponto de mudança.
Com essa parte do caos do Coringa, e a questão que tu bem falou, Léo, essa parte dele olhar pra sociedade e entender tudo como uma piada, né? Isso me lembra muito
o comediante,
né? Do ótimo. Ele tem essa mesma proposta, né? De olhar pra tudo e ser um, digamos, um visionário. Ao contrário, né? Ele vê tudo, entende o mundo inteiro e sente o mundo, que isso tudo aqui é tendente ao caos.
Vamos lá, Marcos, o novo integrante do Johnny Cash, o cara mais informado sobre super-heróis nessa bagaça. Qual foi o seu vilão escolhido para começar?
Eu vou fugir um pouco dessa questão aí do caos pelo caos que está sendo mencionada e vou voltar um pouco às raízes ali da formação do herói e do vilão, né? Que é um dos personagens de quadrinhos que representam bem essa coisa do vilão. Por ser vilão, é o papel do vilão, como um vilão tem que agir. Que é o Ming e o Impiedoso, né, cara?
Maravilhoso, Ming e Piedoso, Flash Gordon.
Exatamente. É porque essa questão foi um dos primeiros quadrinhos que eu li, e aí a gente se depara, pelo menos eu me deparei com aquela mistura dos personagens, a tradição dos vilões asiáticos, né? E o próprio Gengis Khan, a coisa do Fu Manchu, tá tudo misturado ali naquele personagem. É que também, de certa forma, é louco, megalomaníaco, ao extremo de tentar comandar o mundo inteiro e todas as luas. E ele vive essa utopia de ser o único onipresente, onipotente, manda-chuva de toda a situação. E aí a gente vê que ele é um vilão porque além de comandar, ele também é odiado por todos, porque todos os seus os reinos que são submetidos a ele querem derrubar, querem destruir ele do poder, né? E aí a gente vê essa figura do Flash Gordon chegando, aquele cara louro, forte, com a gatinha do lado, chega pra começar a bagunçar a história do cara. E aí a gente vê ao longo da história, da relação deles, essa relação de amor e ódio, até de um personagem pro outro, é bem interessante. É, pra mim é um dos vilões mais enigmáticos, assim, mais, não diria nem enigmáticos, mas significativos, assim. Em todas as mídias que ele apareceu, ele foi muito bem representado. E não tem essa versatilidade de abordagem que tem o Coringa, por exemplo, mas ele se mantém ali muito firme no que é o personagem, nos porquês, nas razões, nas motivações dele. É,
eu me lembro pouco do Flash Gordon, né? Eu vi o filme, vi um desenho chamado Defensores da Terra, que o Ming era um vilão que fazia participações especiais. Mas todo aquele contexto do background é bem o que você falou mesmo. O Flash Gordon, ele é o estereótipo do herói americano. É o cara que era jogador de futebol americano, se eu não me engano.
Are you stupid?
Era loiro, alto, forte, atlético.
Na verdade, essa versão do futebol americano é do filme de 1980. Tem o Sam Jones como o Flash Gordon e o excelente Mack von Sydow como o Ming, né, cara? Que o povo reclama muito que é um filme ruim, mas eu adoro aquele filme.
Ah, e aí, sonora do Queen.
Tem uma coisa a dizer sobre o Flash Gordon. Ele tem a melhor trilha sonora de todos os tempos.
Isso, trilha sonora do Queen.
Todos os tempos, não existe nenhum filme feito. Tem um disco do Queen só dos Entendeu? Então é foda, acabou.
Só pra ambientar a galera, pra quem não conhece, os meninos aí, o Flash Gordon, ele se passa inicialmente em 1938, por aí, aquela época de guerra e tudo. Ele foi o segundo personagem de ficção científica pros quadrinhos. O primeiro foi o Bucky Rogers, que também no início era uma coisa totalmente surreal. Mas o primeiro assim, a dar essa característica de herói foi realmente o Flash Gordon, porque ele enfrentava um vilão determinado que era o Ming. E aí a gente tem essa coisa do Flash Gordon ter caído no planeta Mongo, que era controlado pelo Ming e que também controlava todas as luas. Frígia, que era uma lua de gelo, Arbórea, que era um planeta controlado pelo Baren, que era tipo um Robin Hood, aquela coisa da natureza e tal. Tinha a figura dos Homens Alados e o panteão visual do universo do Flash Gordon é muito bacana. E aí você tem lá aquela figura central que é o Ming, que não tá nem aí, ele faz o que ele quer tudo do jeito dele, ele mata, ele esparteja, ele come as menininhas, não tá nem aí, inclusive a própria filha.
Engraçado que o Ming, ele é vilão até na própria caracterização dele, né, cara? Ele é um...
Pois é, visualmente ele é criado para ser um vilão, não tem como você... Ele não chega a dizer, aquele cara é malvado, entendeu?
Flash Gordon é muito baseado em Edgar Burroughs, né?
Na ficção científica que era vigente na época dos pulps, né? O Edgar Rice Burroughs com o Carta de Marte, o próprio Perry Rhodan, que eu acho que também é da mesma época. E aí essa questão, o ponto central é que está muito bem estabelecido a figura do herói e do vilão. Questão de como essa ambiguidade de vilões hoje em dia tá reinando, né? Que o cara é mau, mas ele tem um porquê ser mau. Ele tem aquela coisa de, ah, não, às vezes tu fica com peninha dele, tu entende o cara, como o Leonardo falou, que ele entende os vilões e é meio maluco e tal. Então a gente vê que o Ming, ele é mau por ser mau e ele tem que ser mau e pronto. E aí você sabe exatamente o lado que você tem que torcer, que é o lado do Flash Gordon, que é o cara que vai chutar a bunda do Ming até o buraco negro do espaço, entendeu?
Isso daí são os vilões e os heróis bem maniqueístas.
Soon you'll be drenched to the bone.
E você, Lucas, qual o seu vilão favorito para iniciar a conversa?
Bom, todo mundo até agora falou de quadrinho, então eu vou introduzir um de quadrinho aqui, tá? O meu vilão predileto dos quadrinhos, com certeza, é o Adrian Veidt, também conhecido como o Ozymandias.
Gentlemen, welcome. What in life does not deserve celebrating? This represents the culmination of a dream more than 2,000 years old. A dream now assured because of your unquestioning assistance.
Muito bom. Mas esse é um vilão tons de cinza. Mas vamos lá.
É o maior mastermind de todos os tempos. Ele dá de pau no Loki e em todos os masterminds que você imaginar. E ele tem um plano interessantíssimo, né, que ele bota em prática. E a motivação dele é dos mais interessantes dentro dessa questão da perspectiva dos vilões longe do maniqueísmo, né? Dos vilões, eu acho que ele é um vilão muito mais compreensível, muito mais evoluído e que é muito parte da obra como um todo, que é a obra do Watchmen, né? Então quem é que decide quem é um vilão e quem é um mocinho? Isso não é, até que ponto isso não é uma decisão um tanto quanto arbitrária, né? Defender quem é o lado bom, quem é o lado ruim, não é apenas uma questão de perspectiva. E a motivação dele é válida, extremamente válida. Ele quer acabar com a Guerra Fria. Quem não quer acabar com a Guerra Fria é evitar uma guerra nuclear. Ele entra em questões éticas complicadíssimas, né? Até um utilitarismo filosófico ético, né? Do utilitarismo do Jeremy Bentham e outras coisas assim, envolvendo essa coisa do bem da maioria, né? Até onde vai esse raciocínio do bem da maioria prevalecer sobre o bem dos menores, né? E eu acho que o que caracteriza principalmente ele como um grande vilão é um diálogo rápido, né, que ele tem lá com Coruja e com Rochá, né? Quando eles chegam lá, com aquele showdown do vilão, né? Que o vilão aparece e o vilão vai contar o plano secreto maligno dele. E eles vão conseguir, de última hora, acabar com o plano. Aí ele conta tudo que aconteceu. Aí ele diz, olha, mas não acho que eu sou um desses vilões de história em quadrinhos aí que contaria o meu plano para vocês, se vocês pudessem ainda fazer alguma coisa em relação a isso. O meu plano já teve início há 15 minutos atrás e tudo está ocorrendo. Vocês não podem fazer absolutamente mais nada sobre isso.
Eu vou dizer, quando eu li a primeira vez, eu era adolescente, saiu pela Abril, eu não entendi patavina, assim, do todo. Mas uma coisa que me deixou muito, muito ligado na história é que a gente estava no meio daquela coisa justamente desse maniqueísmo dos heróis vilões dos quadrinhos. A gente sabia que no final da história, por mais que o herói se ferrasse, ele ia sair vitorioso e a história ia acabar bem e você ia fechar a revista feliz. Quando a gente lia o Watchmen, você se deparava com essa coisa do... Porra, tudo bem que no final das contas o plano do cara era para evitar uma guerra nuclear, um mal muito mais avassalador, mas mesmo assim você tem aquela sensação de, porra, da mesma forma o vilão saiu vitorioso e você fica naquele desespero e tal. Eu acho que isso é uma das características que faz a história ser uma obra-prima, porque se fosse uma motivação diferente, por um vilão diferente que não acompanhasse a questão ali da realidade dos heróis, os dramas dos heróis, em vestir uma roupa e enfrentar o crime sem ter superpoderes, e aí ele colocasse um vilão que não tivesse nada a ver com essa que não fosse a contraparte perfeita disso, eu acho que a história seria diferente. Eu acho que ele foi muito bem sucedido nesse vilão em si. Eu acho que ele no final das contas, é o que torna o Watchmen a obra que o Watchmen é.
Watchmen é uma grande aula de quadrinhos em vários sentidos. Quando a gente estuda a teoria dos quadrinhos, quadrinhos ação, a gente pega páginas de Watchmen para estudar, porque o ritmo é impecável, simplesmente fantástico. O Dave Gibbons, assim, eu tenho que tirar o chapéu de verdade, porque
a realidade que ele imprime é fantástica.
É fantástica, tipo, em termos técnicos, realmente, em termos técnicos de quadrinhos, de quadrinização, que o ritmo, o fluxo das páginas, e sem falar na terrível simetria, né, que é uma das coisas mais absurdas até hoje na minha vida, que eu não consigo conceber. Nas minhas pobres tentativas de fazer quadrinhos, eu não consigo conceber como é que uma pessoa consegue desenvolver aquilo.
Man, you are one pathetic loser.
Pra quem não sabe, Watchmen é totalmente espelhado. Se você... O capítulo central de Watchmen se chama A Terrível Simetria. Se você chegar na página do meio, as duas páginas centrais são exatamente espelhadas. Os painéis dos painéis na
a
página.
A diagramação da página, isso.
Exato, a diagramação da página. E se você olhar a primeira página, sim, e a última página também, a segunda e a penúltima
centro,
também.
Se você for do centro para as extremidades, você vê esse espelhamento dos layouts.
Eu gosto mais do final do filme do que do quadrinho, falei.
Desliga ele aí, desliga ele.
Falei, não pode desligar porque eu que tô rosteando. Mas eu gosto mais do final do filme do que do quadrinho.
Eu não vou falar nada, mas tem alguns amigos meus que dariam com a cadeira na sua cara.
Cara, eu não gosto muito do fanboy radical, não. Eu acho o do quadrinho bem legal, bem válido, até pro momento que foi escrito a obra, né, do Alan Moore e Dave Gibbons, ele fazia muito sentido. Né, década de 80, a ufologia tava no ápice também.
Tem que ter esse bom senso quando você vai adaptar alguma coisa, e tem que ter bom senso da pessoa que assiste, que ela tem que entender que não é tudo que vai ficar bom transferindo de uma mídia para outra, entendeu?
Exatamente. Tem e certo? No cinema, eu acho que os roteiristas acertaram em transferir aquele alienígena lá, aquele grande, aquela grande vulva cheia de tentáculos.
What the?
Estranhamente bizarra, para uma explosão aleatória causada pelo Dr. Manhattan. Acho que ficou mais
coerente. Eu gosto dos dois finais. A questão é que no filme não houve aquele plot do sequestro dos artistas, dos biólogos, dos especialistas em genética. E aí não tinha como pintar essa criatura no final do filme, porque senão foi uma trama que foi abrangida pelo roteiro. Então não tinha como ela aparecer. Né? Pois é, então o final do filme é o final para aquele roteiro. O que estava mostrado ali ia descambar para aquele final. Não tinha como eles abordarem o final da criatura, sendo que não tinha essa trama do sequestro e tal. Que é muito massa e para os quadrinhos, para mim, funcionou muito bem. Para os que não, mas para mim...
Funcionou legal. O espírito do final é o mesmo. O que mudou foi a forma como aconteceu. Isso foi válido. Acho que respeitou. Apesar do Alan Moore não gostar de nenhuma adaptação de obras dele pro cinema, né? Ele despreza todas.
É um maluco.
Warning.
Mas a coisa mais fantástica do Ozymandias é que você tem que tirar o chapéu pra uma pessoa que engana Deus. I know what you're thinking, punk. Né?
Ele é o homem mais inteligente do universo. É assim que ele era denominado. Conhecido, né? Ele era capaz de calcular a trajetória de uma bala ao ponto de desviar da mesma. Então ele era cheio de habilidades fantásticas. Além de ser um grande empresário, um grande marqueteiro, um grande pensador e líder. Ele tinha mais que fazer o que ele fez mesmo. Porque eu acho que isso não partiria da mente do Coruja, nem do Comediante, muito menos da Espectral, muito menos ainda do Dr. Manhattan, que não estava nem aí para a humanidade. Tinha que vir da cabeça, como o Lucas chamou ele, mastermind do Ozymandias mesmo.
Eu acho que é isso mesmo. Em relação ao que vocês estavam falando do filme, vai ser impossível você captar o que é realmente o Watchmen no filme, muito menos um filme feito pelo Zack Snyder, que é pra levar a porradaria mesmo, que é a perspectiva mais besta de se ver dentro da revista do Watchmen.
Ok, Lucas, eu só quero lhe chamar a atenção e eu vou pedir pra você ter respeito ao falar do Zack Snyder, tá, cara?
Go ahead, make my day.
Porque eu creio que muita gente leu o Watchmen depois de ter visto o filme. Eu acho que o cinema ficou com a parte do cinema, que era a porradaria, a ação, e é uma discussão superficial das coisas envolvidas ali, os conflitos éticos nos quais você falou. Tu já imaginou quanto seria chato um Vento Levou de super-heróis, cara? Não ia rolar mesmo. Se o pessoal já achou o Watchmen na ação que ele tinha arrastado, tu imagina se ele fosse naquela linguagem que tá lá no quadrinho. E no quadrinho não tem ação, não. É diálogo, é questão, é a sua imaginação trabalhando para imaginar uma cena que o cara tá descrevendo. né, a sua imaginação funcionando para escutar as músicas que estão lá nos balões, nos quadros. E o que o Zack Snyder fez foi pintar um bonito quadro a lá, não com o primor do Dave Gibbons, né, mas com a qualidade técnica invejável, cara. Eu gostei muito do filme.
Eu não vou defender muito o Zack Snyder, mas tem uma coisa que ele merece, o troféu joinha, é porque, cara, a adaptação de enquadramento dele, os enquadramentos de câmera dele, assista o Watchmen segurando a HQ e você vai ver os painéis na tela.
Ele fez, entendeu? Isso com 300 também, cara.
Nesse sentido, ele é troféu joinha.
Meu próximo vilão é o Zack Snyder.
Vamos lá, vou falar do meu vilão agora, hein? O meu vilão, ele vem da película de cinema. Ele vem dessa mídia que eu gosto tanto, que eu perco horas e horas falando. E ele é um vilão obscuro para algumas pessoas. Muita gente talvez tenha ouvido falar, outras nunca tenham ouvido falar. Eu creio que ele só exista na mídia cinema. Eu acho que ele se transportou para a mídia dos games também, mas não com a força em que ele apareceu no cinema. E o meu vilão se chama Jigsaw.
Hello, Amanda. Dr. Gordon.
Hello, Carrie.
Hello, Paul.
Hello, Michael.
Hello, Mr. Hindle.
Hello, Xavier.
Hello, Ivan.
Hello, Mark.
Hello, Jeff.
Hello, Troy.
Hello, Agent Perez.
Hello, Bobby.
Hello, Officer Rick.
I want to play a game.
Ele é interpretado no cinema por Tobin Bell. E ele deu vida a um dos vilões que explodiu minha cabeça no primeiro filme. Que a gente não sabe quem é aquele vilão misterioso que está causando aquela série de torturas, aquelas armadilhas torturescas, se é que existe esse termo,
não!
Em pessoas que desprezam o dom da vida que lhes é dado. Pessoas que têm saúde, que têm uma vida toda pela frente e que desperdiçam esse dom com drogas, desperdiçam esse dom com mesquinharias, com trapaças, com pecados. Ele coloca essas pessoas em situações extremas de morte, sempre dando a oportunidade daquela pessoa sair da situação, desde que ela faça um sacrifício enorme para poder se libertar. Esse sacrifício vai causar nela a vontade e o valor que a vida deve merecer.
Game over, man! It's game over!
A pessoa, a partir do trauma que vive, escapando de uma armadilha dele, passa a valorizar mais a vida e geralmente abandona aqueles hábitos que levaram ela a uma situação de desperdício do tempo que ela tem. Ele é um serial killer, que ele é diagnosticado com câncer, né? Ele tem um câncer terminal, ele sabe que vai morrer, ele está às portas da morte. E no primeiro filme é interessante que ele coloca dois personagens em um cubículo presos. Um totalmente diferente do outro, um médico bem sucedido e um fotógrafo ralé, que estão envolvidos de alguma forma numa trama. E dentro dessa sala tem um defunto estendido lá com os miolos estourados e uma arma na mão. E dentro da sala opções para que eles escapem daquela situação. E o filme todo se passa nesse dilema. E sempre naquela confusão de quem será o serial killer, será que a polícia vai prender o serial killer, vai dar tempo salvar aqueles dois personagens, a gente descobre que aqueles dois personagens não são pessoas muito boas, elas têm uma série de defeitos, uma série de pecados que tornam elas vilãs também da vida. E no final tem aquele plot twist que, vou falar esse spoiler mesmo pra quem não assistiu, pra quem assistiu, não interessa.
Stop it!
O assassino tá lá deitado no chão, vendo aquilo tudo. E aquela cena final dele fechando o portão e deixando o fotógrafo preso lá foi impactante pra mim. E um filme que tava muito chato, muito sangrento e sem uma motivação final.
Meu Deus, quem é o assassino? Quem é o serial killer?
Aquele final transformou o filme numa obra-prima do terror daquela década. Pardon my French, but you're an asshole. Já tem coisas melhores que aquilo ali hoje, e as sequências dele são um lixo, mas aquele filme especial marcou pra mim o Jigsaw. Do you understand the words that are coming out of my mouth? Como um dos meus favoritos vilões.
Esse Jigsaw aí é aquele cara que tá na padaria na fila pra pagar o pão, aí chega uma velhinha falando assim pra outra:
menina, tu não sabe, fulano, meu vizinho, se matou por causa de uma rapariga, não sabe o valor que a vida tem.
Aí ele escuta aquilo ali, pega a pilha e sai matando os outros, é isso?
Não, é geralmente, no começo do filme a gente tem uma cena que é uma viciada em drogas, né? Ele sequestra ela e coloca ela numa armadilha, que, ela, que é um instrumento mortal lá, de tortura, que se ela não conseguir se libertar a tempo, aquilo vai arrancar a mandíbula dela, separar a mandíbula do rosto dela e ela vai consequentemente morrer.
Are you sure?
E pra ela escapar, ela teria que pegar a chave na barriga do namorado dela.
Eu vi esse filme ao longo de 5 anos. Fantastic. Em pedaços, porque eu sempre tava passando, eu vi um pedaço e tal. Aí eu acabei entendendo, achei até bacana a premissa dele. Mas uma coisa que me fez evitar de início foi quando eu vi o cartaz que tinha escrito assim: esqueça Seven.
Don't ever do that again.
Ah, esse cartaz realmente era um afronto, porque Seven... É uma obra-prima, né?
Jogos Mortais 1 é um filme assim que eu prezo totalmente as sequências, mas Jogos Mortais 1 eu até gosto, eu assisto se estiver passando, eu assisto. Mas o Jigsaw, ele é o tipo de vilão que eu não gosto. Eu entendo a motivação dele, mas eu totalmente discordo da motivação dele, eu acho a motivação dele ridícula. Eu acho que ele é o tipo de autoritário, entendeu? Ele acha que sabe o que é melhor pra sua vida. E ele vai te mostrar isso, ele vai usar de meios, assim, pra te privar da sua liberdade e te ensinar isso, entendeu? Por mais que você não quisesse aprender essa lição.
Eu acho completamente contraditório, né? Ele quer mostrar o valor da vida fazendo você matar, às vezes, outro. É, os caras queriam fazer filme de terror, não tem, pra mim, não tem nenhuma pretensão o filme de terror do...
Certo? Desde quando o vilão precisa de uma motivação boa pra ser vilão? A motivação dele não é certa, não, cara. A motivação dele é errada. Ele é um tirano. Ele é um tirano.
Eu vou com
Mas ele não precisa. Ele não precisa de ter uma motivação boa.
Ah, isso daí sim faz dele um vilão, porque ele tinha uma boa motivação.
Não, cara, ele é um tirano. Ele abusou da humanidade.
Veja só, eu não disse que isso não faz dele um vilão. Eu disse que eu não gosto. Eu acho um vilão pode. What is this? É diferente.
A mim, o que me causou pouca empatia com ele foi o fato de, durante todo o filme, aquele personagem está sendo mostrado como um cara enfermo, né? Que tá com uma doença terminal, e só no final é que você vê, quando ele levanta de lá, que, porra, o cara é realmente o vilão da história e tudo, e aí a gente precisa ver as sequências pra determinar ele como o grande vilão de tudo. Eu acho que não se basta o primeiro filme pra ver ele como o vilão real que ele é, porque ele não é retratado o tempo todo como vilão. Eles vão mostrando em algumas sequências a enfermidade dele, um flash de motivação aqui, motivação ali, e você acaba vendo só o filme todo e a situação daqueles dois caras lá que não sabem o que estão fazendo ali.
Aquele final dele levantando ali, que você passa o filme todo olhando pro vilão e ele tá sempre ali, me lembra muito o plot twist do Kaiser Soze. There is no Kaiser Soze! Que a gente citou no último capítulo.
Né, tá o tempo todo ali.
Exatamente.
Ele aparece em quase toda a cena do filme, filho da puta.
Os Suspeitos, né? Lembrou muito isso. Lembrou muito o Kaiser Soze nos Suspeitos. Leonardo, qual é o seu próximo grande vilão? Vamos ver se a gente gosta do seu vilão, porque nossos vilões estão sendo julgados agora no cast. Diga aí, Leonardo.
Cara, um vilão que eu gosto muito é o Moriarty, do Sherlock Holmes. I'm sorry. Oh, your cigarette lighter, either will do. I don't smoke. No, I know you don't, but your employer does. Quando você é apresentado ao Sherlock Holmes, ele diz pra você que ele é o único detetive consultor do mundo. Quando os detetives não sabem mais o que fazer, eles consultam Sherlock Holmes. No final da temporada você descobre que o Moriarty é o contraponto perfeito, porque ele é o consultor criminal, ele é o consultor de crime. Quando o criminoso quer fazer um crime, não sabe como, ele procura o Moriarty. Isso é muito foda, cara.
Ele é o Sherlock negativo.
That's very interesting.
Exato, cara. É muito incrível. E ele é tão inteligente quanto o Sherlock, só que pra caotizar e despistar e cometer delitos. É incrível, não sei. É incrível. Bullshit. E aí você vê aquela coisa do vilão, do herói criar o vilão. Entendeu? Durante o desenvolvimento da temporada, da primeira temporada, você vê o herói criando o vilão. Porque o Sherlock começa a ficar notório com os casos dele e tal. E aí o Moriarty começa a influenciar, de certa forma, nos casos, que ele não sabe que o Moriarty está por trás dos casos, e ele vai ou prestando consulta, ou financiando mesmo o próprio caso, ou arquitetando o crime, ele vai ali estar por trás daquilo para brincar com o Sherlock. No final, ele faz mesmo um jogo com o Sherlock, onde ele tem que resolver enigmas que ele faz para salvar pessoas que vão ser explodidas, né? É fantástico.
É, e o final da segunda temporada é angustiante, né, cara? Every fairy tale needs a good old-fashioned villain. You need me, or you're nothing. Because we're just alike, you and I. Except you're boring. You're on the side of the angels.
Up to the jury, of course.
I got into the Tower of London. You think I can't worm my way into 12 hotel rooms? Cable network. É, o Moriarty, ele tem um negócio bacana, porque o Sherlock Holmes, ele no início não tinha o Moriarty como vilão nas histórias do Arthur Conan Doyle. Ele era um detetive que solucionava problemas. No estudo em vermelho, que é o primeiro livro, eu acho que é o primeiro livro, o Moriarty não é mencionado, né? É uma trama fechada.
O Moriarty, ele só aparece nos dois últimos livros do Sherlock Holmes. Ele foi um plot device, um mecanismo de trama que o Conan criou para matar o Sherlock.
E aí a gente vê essa figura que ele criou ali para esse fim se tornar uma peça inseparável do personagem, né? Como a gente
tem
o Coringa do Batman, só que o Coringa tá praticamente desde sempre com o Batman, e a gente tem o Moriarty, que é um arqui-inimigo perfeito para um personagem como o Sherlock Holmes, que já tinha, a gente já identificava nele um certo quê de antipatia, por ele ser aquele cara que se colocava como uma mente superior, tanto fisicamente também, porque no livro do Conan Doyle ele também é fisicamente, em termos de esgrima, é técnica, ele se coloca como superior, e a gente tem essa, porra, é um filho da puta, mas é o herói da história.
Ele é forte demais. Se não houver um contraponto, não tem graça.
É, e o Moriarty a gente viu em muitas mídias também, né? Nas séries antigas para cinema, com o Basil Rathbone, que foi um dos atores que viveu Sherlock Holmes ainda em preto e branco. Ele era um vilão recorrente das séries de filmes. É, também muito bem explorado. Teve a sorte de ter bons roteiristas envolvidos, baseado nas obras anteriores do Conan Doyle, né? Teve o Moriarty do jovem jovem Sherlock Holmes, que é aquele filme massa que tem efeitos da LucasArts. Essa da série inglesa é fantástico, achei a transposição do vilão sensacional, adaptaram para os novos tempos de forma muito eficiente. Eu não gostei muito do Moriarty no último filme do...
Robert Downey Jr. Aquele ali não é o Sherlock Holmes, né?
É.
Ali é um homem de ferro da era vitoriana. É do mesmo diretor de Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes, né? Aquele cara inglês Guy Ritchie, ele gosta de fazer esses filmes estilosos. Eu gosto muito do estilo que ele impôs ao filme, mas aquele ali realmente não é o Sherlock Holmes. Então vamos lá, Lucas. Qual é agora aquele vilão que perturbou seus sonhos por muito tempo?
Bom, cara, eu vou introduzir um vilão bem recente que marcou bastante. Ele não começa como vilão, ele começa até como um herói e vai, em vez de tomar a jornada do herói, ele toma a jornada do vilão. ele é o Walter White do Breaking Bad.
It's the constant, it's the cycle, it's solution, dissolution, just over and over and over. It is growth, then decay, then transformation. That's all of life.
É muito bom o Breaking Bad.
Mas eu acho que aí já entra no antro do anti-herói, né? Não é tão...
É, na verdade, eu concordo com o Leonardo. Ele é um anti-herói, na verdade.
É, se vocês colocarem ele como anti-herói no começo da primeira temporada ou segunda temporada, pode até ser. Mas se você, depois da terceira temporada pra frente, você contabilizar o número de mortes às quais ele é responsável e o que ele realmente se torna, ele é muito mais um vilão. É, a motivação dele é muito menos legítima do que a motivação do Ozymandias, por exemplo, e nem por isso a gente deixa de classificar o Ozymandias como um vilão, por exemplo. Então, pra mim, ele é sim um vilão, e exatamente, ele é um vilão pior ainda, porque ele não sabe que ele é um vilão, ele se acha um herói, ele acha que ele faz o que é necessário, né? E muitas vezes a gente é meio que convencido por ele, isso que é o massa do vilão. Né, isso que é você se envolver com a situação e pensar até onde na situação parecida eu não seria levado a fazer a mesma coisa. Né, ele é um cara que está sendo constantemente levado pela corrente, levado por situações em que ele, apesar de ser um cara inteligentíssimo, ele não pensa o que vai acontecer no futuro, vai tomando as coisas por impulso. Né, e muitas vezes ele parece ser um cara covarde, não sabe ali o que faz, mas acaba que as consequências das decisões dele são realmente catastróficas.
Não, Breaking Bad, eu acho que pela descrição, eu vi um episódio, acho que semana passada, por coincidência, eu vi um episódio e eu acho que o que o Lucas falou tá bem certo. Tem essa questão dele mexer com drogas e tal, acaba colocando ele no centro de um monte de acontecimentos que fazem dele um catalisador de desgraça alheia, né, cara? Então eu acho que ele representa bem essa questão dos vilões dos novos tempos aí, que tem essa coisa de, ah, você...
Ele é vilão, mas ele tem aquela motivação e ele não sabe.
E aí a gente vai para aquele lado antropológico e dizer que o cara não é vilão o tempo todo, quando ele tá dormindo ele não é vilão, ele tá dormindo. Então eu acho que ele representa bem esses vilões dos novos tempos aí, com essa questão da realidade bem implícita, né? O vilão pode ser teu vizinho e tu não sabe, tal.
Pois é, eu tava falando de Breaking Bad, eu vi alguns episódios, mas tá na minha lista, assim, de séries que eu vou...
Conceber o Walter White como um vilão, eu acho que é necessário realmente você chegar na quarta temporada pra frente, porque acontece muita coisa mesmo, muita coisa, certo? Então...
Se você assiste até a primeira temporada e até um pouco depois, você realmente pode considerar ele um anti-herói, porque aí ele tem uma motivação legítima. A lei que ele infringe, você pode aí dizer que tem um certo debate sobre se é moral ou imoral ou não.
É, que fica naquele esquema do se eu não fizesse, o outro ia lá e ia fazer, né? Nesse ponto, mais ou menos, né?
E também se o consumo de drogas é realmente, o governo tem direito de proibir, se essa lei é realmente válida, se realmente deixa essa proibição. Enfim, eu não vou entrar nesse teatro. I want to discuss all this behavior. Mas depois, posteriormente, existe uma mudança, né, de motivação, até porque ele consegue o que ele primariamente quer, e aí depois a motivação dele muda, e aí é simplesmente mesquinho, e aí acha que realmente você parar pra ver, não tem nada de heróico, né, na motivação dele, é até vilânica, sim, acho que sim, realmente.
Rapaz, o meu vilão agora é uma vilã, e ela vem da literatura, é de um livro do Stephen King, né? O Stephen King tem uma galeria aí de vilões e de criaturas maléficas bem, bem extensa, o mal pelo mal, e tem essa vilã que foi o primeiro livro dele que eu li, que aqui no Brasil o nome do livro era Angústia, e o original é Misery, e a vilã é a... Annie Wilkes. Já foi até feito um filme baseado no livro, que é um filme muito bom, uma das melhores adaptações do Stephen King, que é o Estranha Obsessão.
Ah, sim.
Que é com a Kathy Bates. E a o legal da personagem é que ela é extremamente psicológica. É uma vilã extremamente plausível, principalmente para hoje em dia. Essa questão da pessoa que acha que está fazendo o melhor para alguém, independente do quanto de mal ela inflige a essa pessoa. O livro, ela conta a história de um autor, o Paul Sheldon, que ele tem uma série de livros que tem muito sucesso, dessa personagem chamada Misery. E aí ele está de saco cheio daquilo e ele resolve matar a personagem. Ele não aguenta mais escrever as histórias amorosas, as desventuras dela, e ele resolve no último livro matar a personagem. E aí ele consegue o aval do editor dele, que vai vender muito e tal. Ele, por algumas coincidências que o Stephen King gosta de botar nos livros, ele sofre um acidente de carro quando ele está indo para uma cidadezinha onde ele vai escrever o final do livro, com mais tranquilidade. E aí ele é resgatado justamente pela Annie Wilkes, que, por coincidência, é uma fã fervorosa da série Misery. E ela, inclusive, se anuncia como a fã número um dele, né? E aí ela começa a cuidar dele e tal. Por uma questão de localização e clima, ele fica isolado com ela, por causa de uma nevasca e tal, ele tem que passar um tempo com ela. E ele, por agradecimento, deixa ele ler. Ele faz a besteira e deixa ela ler o manuscrito do livro, os capítulos iniciais até onde a parte que ele tem preparado, né? E aí ela descobre que ele vai matar a personagem e ela fica louca.
Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Ai, que frio!
Simplesmente faz o cara reescrever o livro inteiro ao gosto dela. Ela causa, assim, dores, ela quebra a descrição do livro. No filme também tem essa cena que é muito boa, mas a descrição do livro que ele faz da violência que ela pratica com ele é, assim, um negócio angustiante. Porque como o livro é praticamente todo só eles dois isolados numa casa, ele conseguiu desenvolver muito bem esse lado da psique dela, né, dos diálogos. Tu vê que ela é completamente louca. E ela tem um histórico de morte, de suspeita de ter matado crianças em um hospital, numa maternidade. E aí ele encontra o Paul Sheldon, depois que ele tá na cadeira de roda, tudo lascado, tentando fazer tudo para fugir. Ele encontra um armário com os recortes que ela guarda sobre o caso das crianças que morreram enquanto ela era enfermeira da maternidade. E aí mostra a foto dela sendo suspeita. E aí você... O clima de tensão que ele transporta para essa personagem é tão grande que você fica lendo angustiado. E ela é extremamente real. É uma pessoa que, mais uma vez, é o vizinho que você não conhece, que é louco. E ele, inclusive, ele fez esse livro baseado nos fãs malucos que ele tinha. Os fãs que ficavam vigiando a casa dele dia e noite, querendo saber o próximo capítulo de tal livro, de tal novela. Às vezes um que não gostava do final de determinado livro tinha, ele criou essa personagem baseada muito nisso. Inclusive ele voltou a sofrer essas ameaças agora com a Torre Negra, que a galera tava pressionando ele com os finais, não sei o que. Ele recebia cartas enfurecidas e apaixonadas de como ele deveria continuar a trama ou não, né? E eu acho que ela por isso, por ser uma personagem, foi o primeiro livro que eu li dele, e por ele ter conseguido trabalhar muito bem essa coisa do psicótico dela, do quão mal ela pode fazer, achando que ela está fazendo bem para o Paul Sheldon, né, que é o escritor, eu acho ela uma vilã fantástica. Eu recomendo, quem não leu, leia o livro, Angústia, aqui no Brasil.
Interessante, o Stephen King, ele é famoso por criar personagens icônicos, né? E todas as histórias dele se passam no Maine. Deve ter sido no Maine isso que aconteceu.
Parece que é no Maine, não tô lembrado exatamente.
O Stephen King é incrível porque eu acho que ele tem 80 livros publicados e eu acho que 40 livros o personagem principal é um escritor que mora no Maine.
É muito legal isso, Stephen King.
Ele recebia muita carta de gente dizendo que estava morrendo de câncer, que queria saber o final do livro. Ele recebia muito esse tipo de carta, aí ele mandava só a resposta dizendo que ele também não sabia o final do livro. Então...
That's gross.
ele é uma figura. Os filmes dele pro cinema tem alguns bem adaptados e tem outros que são um lixo, né?
Não, cara, final de filme de, baseado no Stephen King é uma merda, cara. Aquele é A Tempestade do Século, eu quase tenho um nó nas tripas de raiva daquele filme, cara. You know what? That
hurts. Fora outros. Tem gente que não gosta do Iluminado, eu gosto.
Eu gosto demais do Iluminado.
Iluminado eu achei uma transposição pro cinema bem legal.
Eu não sei tu, mas eu acho que eu gosto do Iluminado por causa do Stanley Kubrick, cara.
Também, a mão do Stanley Kubrick é bem forte. O Stanley deu uma visão bem pessoal
bem
pra
pessoal,
obra.
É bem pessoal pra não, obra.
É um pouco diferente do livro. Né?
Eu vi o filme antes de ler o livro, mas mesmo assim eu continuo gostando tanto do livro quanto do filme, eu acho bacana.
No hotel, isolado na neve, no Maine, se passa errado. Chegou a minha vez, né, de falar do meu próximo vilão. E eu tô aqui com uma lista interessante, mas já que a gente falou de vilões de séries, que também vieram de livros, o Leonardo citou o professor Moriarty, o Lucas puxou pra série e falou um pouco do professor White, do Breaking Bad, eu vou falar agora de um personagem que é Sméagol, o Gollum.
Nós precisa do precioso. Eles roubaram ele da gente. Malditos hobbits pequeninos, malvados, mentirosos, falsos.
O mestre é meu amigo.
Você não tem amigos.
Eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo.
Você é mentiroso e é ladrão.
Não.
Assassino.
Vai embora.
Embora!
Eu odeio você! Eu odeio você!
É aquele vilão que tem um propósito que nem mesmo ele sabe qual é. O Sméagol era um hobbit que tomou à força o Um Anel de Sauron das mãos do primo dele, o Deagle. Eles estavam numa pescaria e encontraram. O Deagle encontrou esse anel e o. Era, por coincidência, aniversário do Sméagol e ele viu aquela joia preciosa e já se sentiu atraído pelo poder maléfico daquela joia e estrangulou o primo para se apossar da joia, do Um Anel. E o Um Anel foi corrompendo o Sméagol com o tempo até ele se tornar na criatura que a gente conhece, que uns odeiam, outros gostam, outros têm pena, outros queriam levar para casa, outros queriam bem distante, que é o Gollum. E uma cena clássica que eu acho que classifica bem o Gollum como personagem fatídico, um vilão fatídico e principal das histórias dos Seus Anéis, é quando o Gandalf diz pro Frodo, o Frodo tá naquela ânsia,
nós devíamos matar ele, nós devíamos jogar essa criatura no buraco de onde ele nunca deveria ter saído, meu tio Bilbo devia ter matado ele quando teve a oportunidade.
O Gandalf diz algumas palavras: algumas pessoas que merecem morrer estão vivas. E algumas pessoas que merecem viver estão mortas. Quem nós somos para definir o destino de cada uma delas? Até a mais vil das criaturas pode ter um destino favorável no fechamento das cortinas dessa aventura.
E foi o que aconteceu, né? O Gollum, no final de tudo, acabou funcionando para que tudo se encerrasse e a paz houvesse ali na Terra-média.
Tudo começou porque ele queria o anel do primo. Começa então, rapaz.
Essa piadinha, ela tá guardada na gaveta sempre.
Piada pronta.
Do Senhor dos Anéis, é. Mas é.
Eu vou viver uma discussão do Senhor dos Anéis em que não vai haver nenhum tipo de piada relacionada.
Ó o anel.
That's gay?
Não, não dá, cara.
Rapaz, você querer uma discussão. Se você querer uma discussão sobre o Senhor dos Anéis sem a piada do anel, você querer passar um Natal na casa da sua avó sem um tio seu fazer a piada do pavê. Eu acho que ele não é o vilão da história, mas ele entra naquele lance, naquele mérito de... Ele é o vilão de si mesmo.
Ele é um instrumento da narrativa, né?
Ele é um instrumento da narrativa, principalmente no sentido de mostrar... Até onde a questão do vício lá no anel, da dependência do anel, o quão isso pode ser perigoso. a corrupção levada ao seu extremo, né? Ela acaba virando pro outro lado, né? O anel que corrompia teve na corrupção o seu próprio fim.
O que é interessante é que Tolkien, ele é bem estereotipado como um escritor maniqueísta, que ele coloca o preto no branco de forma bem clara. De um lado nós temos a Sociedade do Anel, que representa o bem, e do outro lado nós temos o Sauron, que representa o mal. Porém, mas a gente esquece que entre esses personagens maniqueístas, né, o bem e o mal bem definidos, a gente tem dois personagens, inclusive um deles é o Gollum, que fazem essa transição, esse degradê do preto pro branco, do branco pro preto, que é o Saruman, que ele tem as ambições dele, e no início ele é um personagem bom, personagem sábio, ele é um dos Istari, um dos magos poderosos da Terra-média, o líder do conselho dos cinco magos da Terra-média, e ele se corrompe ao mal de Sauron. E o outro personagem que também é esse degradê, esse tom de cinza, é o Gollum, que é um personagem esquizofrênico, que ele é louco. Ele ainda tem um Sméagol dentro dele, que é a parte boa dele, a parte ainda sã da mente dele. E tem o Gollum, que é aquela criatura vil que foi se escondendo nas cavernas, se alimentando de orcs, se alimentando de peixes, praticando suas vilanias. E tem a sua obsessão pelo anel. Acho que a única coisa que interessa na vida dele é possuir essa joia que confere a ele poder, status e sobrevivência. Acho que esse é o gol. Leonardo, vamos pro próximo.
É o Lex Luthor. O Lex Luthor é interessante, principalmente se você ler uma graphic novelzinha bem curta, que é muito empática nesse ponto, que é o Lex Luthor Homem de Aço, do Brian Azzarello. Ele expõe pra você o argumento dele de por que, que ele não gosta do Superman, e você realmente compreende por que, que ele não gosta e chega a concordar. A humanidade chegou a um ponto assim que ela ficou totalmente dependente do Superman e parou de tentar alcançar grandes coisas, entendeu? Porque ela vai ter aquela figura paterna, não sei, que vai proteger eles de qualquer coisa. Eles não se mobilizam mais para se defender por si mesmos. E aí, quando acontecer de ou o Superman não quiser mais defender a gente, ou ele simplesmente decidir que ele sabe o que é melhor pra gente, e a gente não sabe o que é melhor pra gente, e ele vai decidir isso por nós, a gente tá perdido, porque a gente dependeu tanto dele que a gente não aprendeu a se defender por si.
Acho que o Lex Luthor é cada um de nós. Quando a gente se revolta em dizer que o Superman é um ser super poderoso, que poderia ser tudo o que ele quisesse ser, e ele prefere salvar o gatinho de cima da árvore, ele prefere pegar ladrão de galinha.
Your powers of observation continue to serve you well.
Ele prefere prender dois ou três assaltantes de banco e não se preocupa em estabelecer a paz mundial, acabar com a fome e tudo mais. Acho que a revolta do Lex Luthor passa por isso, pela revolta pessoal de cada um.
É por isso que pra mim o Superman é entre a foice e o martelo, cara. Pra
Sim.
mim é o universo definitivo aquilo ali, cara. É do jeito que aconteceu, cara, aquilo é a verdade.
Yippee-ki-yay, motherfucker.
Eu acho que é aquela coisa, o Superman é um personagem muito difícil, até de você degustar as histórias, porque você tem que abrir mão de muitos conceitos básicos da vida real para poder aproveitar bem uma história, porque é um cara super poderoso, que não tem limites, e que você, porra, se eu tivesse esse poder, eu tava, cara, tava olhando mulher pelada com a minha visão de raio-x... botando pra quebrar em todo lugar, então você fica nessa dicotomia. Pra eu me divertir, tem que ser uma coisa assim muito... Eu tenho que abrir mão de tudo, eu tenho que ser ingênuo ao extremo. E o Lex Luthor, eu acho que cumpre muito bem esse papel de vilão, pelo menos em algumas versões, quando ele é colocado como aquele gênio do crime absoluto, que, na verdade, a motivação dele é provar o quanto o super-homem é ruim pra humanidade, né? Eu acho que, quando é abordado dessa maneira, ele é um vilão muito bom. E de uns anos pra cá ele vem sendo retratado muito assim, como um super vilão em termos de inteligência, né? Ele já foi abordado como um sacoleiro de Metrópolis na época do John Byrne.
Hoje em dia ele realmente ele recebe uma classificação de gênero.
Ele trabalha dentro da própria limitação do Super-Homem. O Super-Homem não pode chegar lá e quebrar o pescoço dele. Ele tem que conviver com o Lex Luthor, né? E ele se utiliza disso para muitas vezes colocar grandes desafios na frente do Super-Homem. E ele consegue com sucesso fazer essa tarefa que parecia impossível.
O que é interessante é que a gente não consegue falar dos vilões sem citar os heróis, né? Os seus nêmeses.
Mas
é,
se mede gente... o herói pelo seu vilão e vice-versa.
Marcos, qual o seu próximo grande vilão?
Cara, meu próximo grande vilão, ele não é porque eu sou fã de Star Trek, que eu ainda chamo de Jornada nas Estrelas, que eu sou velho, né? Mas o Khan, pra mim, é um grande vilão com motivação fantástica e ninguém pode com ele, cara.
Khan! Eu queria agradecer o Marcos por roubar o meu vilão.
Ah, valeu, de nada, cara. Pra quem não tá familiarizado com o Khan, ele surgiu na série clássica.
Só uma coisa, respeita o cara. Não pode falar Khan, tem que falar Khan.
Essa aí é minha frase de abertura, cacete. Pra quem não tá familiarizado com o Khan, a não ser com essa versão nova que saiu no cinema que eu ainda não vi, diga-se de passagem, ele surgiu da série clássica, Jornada das Estrelas, ou Star Trek, como é chamado agora, com a tripulação clássica, Spock, Kirk, McCoy e tudo. E ele foi colocado como um herói do passado, que é despertado no presente lá da série, né? E aí ele se mostra como uma aposta da humanidade para a resolução de vários problemas, que é a questão da engenharia genética, que na época, inclusive nas produções científicas, ainda era muito pouco abordado, né? Como foi abordado em Star Trek. Ele mostra isso, a questão do vilão que... ele é superior, ele se coloca como a solução para a inferioridade dos problemas mundanos, né? Mas ele se vê forçado a abandonar o planeta, junto com uma renca de asséculas dele, são 80, se não me engano, e fica à deriva no espaço, e séculos depois a Enterprise esbarra com a nave, com a Botany Bay, e acaba despertando eles do sono criogênico. E aí tem essa disputa clássica entre dois personagens, o Kirk e o Khan, como o capitão benevolente de uma frota e um fugitivo revolucionário de uma época a qual a Federação tenta enterrar, né, que é a época das guerras, das disputas, das doenças. E é um personagem interessantíssimo. Principalmente quando eu assisti a série, eu vi as reprises, eu não sou tão velho assim, a gente via aquele personagem apenas um episódio. Ele marca a série como um todo, ele está presente, digamos assim, ele fica, a aura do Khan fica presente na série, e depois ele volta num segundo filme, que é A Ira de Khan, que é um filme fabuloso, que mostra ali, finalmente, um duelo entre os dois personagens, sem nunca terem se encontrado no filme. Eles não se encontram, eles apenas se olham e falam um com o outro pelos comunicadores, e mantém uma tensão fantástica. Só que dessa vez a motivação do Khan, além de toda a gama psicológica, de se achar superior, achar que ele é a inteligência suprema, tem a questão da vingança, porque a mulher dele, que era tripulante da nave na série, morreu por causa do exílio e tal, e é um vilão fantástico. Eu acho muito bom, a caracterização do personagem, tanto na série quanto no filme, foi muito boa. E ele também é mais um daqueles vilões que casou muito bem com o seu herói, que é o Capitão Kirk, né?
Khan, que na série clássica ele apareceu no episódio Space Seed.
Acidente do Espaço, exatamente.
E foi interpretado tanto na série quanto no filme pelo Ricardo Montalbán, que todos devem lembrar dele na Ilha da Fantasia.
No início, quando da preparação do roteiro, do personagem, ele não ia ser daquele jeito que a gente viu, nem o nome dele seria Khan. Ele era para ser um personagem mais parecido com o Viking, e por questões justamente da escalação do Ricardo Montalbán é que se deu essa nomenclatura mais oriental para ele, misturando um pouco de o chinês com
o mongol,
exatamente. E aí se deu um outro background pro personagem, era diferente. Ele era um mero criminoso que tinha fugido durante as guerras na Terra. E aí, com a entrada do Montalbán, eles foram dando essas características mais elegantes para o personagem que o próprio Ricardo Montalbán imprimia pessoalmente, né? Aí eles deram aquela coisa dele ser um líder, produto de engenharia genética, um ser altamente inteligente, estrategicamente e fisicamente superior, né? E aí eu acho que deu um ganho muito bom no personagem, que talvez não fosse o que a gente tem hoje aí no panteão de vilões que a gente curte, né, cara?
O Khan é interessantíssimo, como bem o Marcos falou, porque muitas vezes ele não precisa fazer muita coisa, digamos assim, física, assim, bater pra porrada, porque existe ele também é um mastermind, né? Existe uma estratégia mental que se dá e que se dá contra o Spock também, né? E as coisas que acontecem ali na luta dele contra o Spock e contra o Capitão é sensacional, né? E eu queria aproveitar aí o momento para parabenizar também a interpretação do Khan, que foi feita pelo Benedict Cumberbatch, né? Que foi sensacional, um Khan diferente, mas que mostrou realmente essa ira, as emoções que ele mostra, que são muito fortes. São coisa muito próxima, e próxima principalmente do Capitão Kirk, né? Porque ele pergunta: até onde você não iria pela sua tripulação? Porra, essa pergunta é foda. Deixa o cara pensando, realmente até onde eu iria para a minha tripulação? Será que eu não me tornaria um Khan, né? Por isso que eu acho que ele é um vilão tão bom quanto, digamos, o Walter White lá e outros que a gente mencionou aqui, que tem essa parte cinza de você pensar que até onde você se torna um vilão, até onde você não é o vilão e você não sabe.
A questão do herói é muito clara, né? A gente sabe muito a definição do que é um herói, ela pra gente, pelo menos pra mim, ela é muito clara, que é aquela pessoa que ela é altruísta e ela por meio de algum sacrifício, ela sacrifica algo que é bom pra ela mesma ou ela mesma em prol de um bem maior. Enquanto o vilão, ele é muito objetivo, né? O vilão, ele é realmente um mérito de ponto de vista. Ele é muito complexo analisar vilões.
E o Khan também serve pra gente meter o pau no Super-Homem, porque ele na série clássica, tem até uma fala do Spock, do Capitão Kirk, quando ele vai explicar quem eram aqueles homens musculosos e aquelas mulheres de corpos perfeitos que foram encontradas, ele fala: são os super-homens geneticamente modificados no final do seu século XX. E aí a gente vê isso, que eles eram uma solução para um conflito que, na verdade, acabaram tomando conta e virando ditadores dos países onde eles estavam, né? Então a gente vê essa coisa do cara que é super poderoso e o que ele acaba fazendo de verdade. Cara.
Escutem o programa da gente sobre Star Trek, tá bem legal, apesar do Marcos detestar o programa, mas o programa tá bem legal, tá bem divertido.
Detestei porque eu não participei.
Diga aí qual é o seu próximo vilão.
Bom, eu vou dar uma variada aqui no vilão e vou trazer um vilão de anime japonês. É o Yagami Laito. Ele é o cara do Death Note. Ele é um estudante japonês, né? Conhecido como um estudante número 1 do Japão, de 17 anos. E um belo dia ele encontra um Death Note, que é um caderno da morte, né? Na tradição japonesa, os deuses da morte, os chamados Shinigamis, eles possuem um caderno, é a forma como eles matam as pessoas. Qualquer pessoa que você escreva o nome dela no caderno e tenha a visualização na sua mente das feições daquela pessoa, você mata aquela pessoa após 40 segundos. Ela vai morrer de um ataque cardíaco fulminante, ou você pode também descrever as condições em que ele vai morrer e a hora exata da morte.
Holy crap!
Então, ele tem um forte sentimento de justiça, ou não, que é um grande sentimento deturpado, e ele acredita que ele vai extirpar o mundo do crime através desse novo poder que ele tem, de colocar o nome das pessoas no Death Note e escolher quem vive e quem morre.
You don't know the power of the dark side.
Eu prefiro o Dr. Gore.
Dr. Gore. Dr. Gore é bem legal. O Leonardo viaja, hein, Leonardo? Quem é Dr. Oi. Gore, Leonardo? Sabe quem é?
É boiei bonito.
Don't look at me like that!
Foi eu, né?
dois aqui.
Ah, vocês são
acho muito. Acho que não é pra menos de 30, não, esse comentário.
Vocês são muito novos. Duas antas. Spectrum Man, Dr. Gore, o macaco mais maléfico do espaço.
Porra.
Meu objetivo é a conquista.
Esse mangá eu nunca vi, mas ele é muito bem requisitado, muito bem falado. Meu próximo vilão, ele saiu, ele nasceu, ele foi concebido, baseado num romance de Philip K. Dick, que é Do Androids Dream of Electric Sheep?
Yes.
Sabe de quem eu tô falando?
Blade Runner.
Blade Runner. E eu vou introduzir este vilão na vida de vocês com o discurso final dele, que me comove sempre que eu escuto. E ele diz assim:
tenho visto coisas que os humanos não imaginariam. Naves de ataque ardendo sobre os ombros de Orion. Eu vi raios brilharem na escuridão próximo aos portões de Tannhauser. Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. É hora de morrer.
Cara, esse discurso é fantástico. Esse discurso encerra a participação de Roy Batty, que é um personagem vivido maestralmente por Rutger Hauer no filme Blade Runner. Ele é um replicante, é um ser geneticamente criado para trabalhos árduos, para batalhas. Como eles são inconstantes e por causa do sistema de clonagem deles, eles acabam sendo instáveis e tendem à agressividade. Por causa disso, e um motim que se realizou naquele mundo criado pelo Philip, eles foram proibidos de estar na Terra. O filme acontece quando um grupo desses replicantes chega na Terra para reivindicar junto às empresas Tyrell, que são as empresas que criam os replicantes, mais tempo de vida, porque devido a esse caráter deles de serem agressivos, serem instáveis, eles têm uma trava de segurança, eles só vivem 4 anos e morrem. Eles vêm para a Terra causar, aterrorizar, causar atentados terroristas, matar pessoas, para chegar ao presidente da Tyrell Corporation para pedirem um prolongamento da vida deles. Eles chamam Deckard, né, Dick Deckard, um ex-Blade Runner. Blade Runners são policiais que existem unicamente para conter os motins criados por replicantes na Terra, e como os replicantes foram banidos, eles foram extintos, e eles chamam o Dick Deckard para investigar o caso e dar um fim a esses rebeldes. E quando o Deckard estava nas portas da morte, chega também a hora, completam-se os 4 anos do Roy Batty, e no final ele tem a Redemption, que a gente chama o ato de redenção do vilão, que ele salva o Deckard, que está de pendurado no prédio para morrer, e o Roy salva ele e profere esse discurso, que fica como o melhor discurso da ficção científica de todos os tempos.
Yes!
que inclusive é
interessante.
E é muito legal esse termo, lágrimas na chuva, né, cara? Porque o que são lágrimas na chuva se não algo que vai se perder? A lágrima, ela tem todo um significado. Ela sai devido a uma emoção ou a uma dor. E ela se perder na chuva é dizer que aquela emoção vai se esvair e ninguém vai perceber. Uma pessoa que tá chorando numa chuva, não tá chorando. É muito legal esse discurso, cara.
Eu li há muito tempo um livro, uma versão portuguesa do livro que tem o conto, né? Que o conto, o título é A Pergunta: Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? E tem muito do conto no filme e o diretor, o... Não, o diretor
do diretor
filme,
Ridley Scott, cara.
Ridley Scott, esse vagabundo. Ele colocou muito, muito dele, tanto na questão visual do filme, quanto nos próprios diálogos e no roteiro, né? E a gente vê que a complementação do vilão é o mundo que ele criou também, né? Aquela distopia total de valores e o ambiente insalubre, aquela coisa
tudo completa o vilão junto com a motivação de querer mais vida, né? Que até comove a gente durante o filme inteiro e coloca até em certos pontos o Descartes como um real vilão da história. É, se a gente for parar para pensar. E eu acho que isso complementa o todo, principalmente do filme, né? Porque no livro é um pouco diferente, as situações são bem mais amenas, é bem mais filosófico a questão dessa história principal.
É, duas questões aí que envolvem o personagem do Roy Bates, né? Um é o cara levado ao desespero. O desespero de
que a pessoa faz pela
viver
vida.
Mais, exatamente, de querer viver mais. E o quanto essa efemeridade maior da vida, né, digamos assim, por parte deles, faz com que muitas vezes eles consigam apreciar e entender a vida até muito melhor do que os humanos.
A lâmpada que brilha duas vezes mais forte queima duas vezes mais rápido.
You've been a very good boy.
Quem vive mais rápido vive mais intenso.
Eu enxergo muito do Jigsaw nas motivações do Roy Bates, né? Que ele vai lutar pela vida dele que lhe resta. Ele quer estender a vida dele. E o Jigsaw tá com a vida dele condenada e ele quer abrir o olho meio que tiranicamente, meio que vilanescamente, abrir o olho daqueles que estão desperdiçando a vida que ele tanto queria ter, que ele tanto precisa, já que o câncer tá
no último estágio. Cara,
ele não aceita que a gente não tenha gostado do cara aqui.
É isso aí, pessoal. Nós falamos dos vilões que permearam a nossa vida, permearam o nosso imaginário, a nossa infância. Nós passamos por várias mídias, falamos de vários filmes, de diversas épocas, de bons livros, de excelentes histórias, e sempre falando de vilões que deixaram uma marca, deixaram um legado, nunca esquecendo daquele Nêmesis que o fez dele o vilão, assim como ele fez do seu Nêmesis o herói. Bom, pessoal, esse foi o Johnny Cash e até a próxima. Vocês não pegaram um cassete, cara, de esperar na locadora liberar um Star Wars pra você assistir.
Você pegou o cassete, não foi?
Oh, when I suppose you think that's funny, huh?
Peguei, a fita cassete. Vocês não sabem o que é isso, vocês são meninos do YouTube.
No final ele fode, pode falar fode, cara? Ele fode com a vida do cara.
Ele lasca o cara.
Ele fode pra falar fode, fode. Só pra garantir, eu vou falar 5 vezes. Se não puder falar, fode, então fudeu, né?
Rio Mongos, o Ayatollah do Rock'n'Roll.
Não conheço esse não, cara. O Ayatollah do Rock'n'Roll.
Mad Max 2. Mad Max 2, cara.
Sim, cara.
Ele usa máscara de hockey, tem a cabeça sinistra, é marrudo, usa uma...
E não tem pescoço.
Ele não tem pescoço, usa uma roupinha de sadomaso e fala igual um lord inglês, cara.
Puta, é verdade. Lembra muito o Bane no Batman.
It is a citizen of Gotham. I be here to destroy you. To bring you a liberty.
É muito engraçado o jeito
do Rio Mongo fala. Cara,
cara, era
esses meninos não devem conhecer.
Ele, velho. Ele tava igualzinho.
Ao Bane? Eu dublava, é. Eu dublo Bane, cara, na versão português do Vasco.
Todas as línguas, né? É. Todas as línguas, né?
Eu vou me apresentar, eu vou dizer alguma coisa e eu vou apresentar um por um. Qual é teu sobrenome, Leonardo?
Vidal.
Leonardo Vidal, Léo Vidal. Pega no meu pé. Olha só.
Michael Jackson, R.I.P. Catch a chica with a P.Y.G. All off in Paris, ooh wee wee. I've been around the world getting off the chain, and ain't nothing changed, luchando. Except now the sun and the moon know me by my first name, Armando. De santo no tengo nada, y de diablo lo tengo todo, hazte todo. Mamita, te tengo la carne, hazme el favor y préstame el mojo. I'm so out of this planet, I speak a third language called that moon talk. In 4 years, catch me with a billion, doing that moonwalk.